Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Expresso Guarda-Chuva. Eu sou o Samuel e esse é o Expresso Guarda-Chuva, uma revista eletrônica sobre cultura pop, muita curiosidade sobre o mundo dos animais, muitas histórias sobrenaturais e muitas análises musicais feitas aqui por mim, um estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília. Vamos ao episódio. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou o Samuel, um jornalista de 24 anos, estudante de canto erudito pela Escola de Música de Brasília e também de veterinária, então por isso que eu tenho esse podcast aqui sobre tantos assuntos. Eu estou aqui toda sexta-feira e antes de começar, eu quero que você me siga lá no Instagram, Expresso Guarda-Chuva, e também tem o meu Instagram pessoal, samuel.cunha.tenor. Não perca nenhum episódio, tá bom? E me conta lá o que você tá achando do programa, tá? Então agora eu vou dizer para você a minutagem, para onde você deve ir. Então agora, se você quer ver só as notícias, vai pro minuto 1:23. Se você quer ver agora só a curiosidade do mundo dos animais, vai pro minuto 6:43. Se você quer ver a análise musical, vai pro minuto 9:29. E se você quer ver o mundo sobrenatural, vai pro minuto 16:34. É isso, vamos à primeira notícia. Bom, a primeira notícia é que saiu novas imagens de Landscaper. Então, Olivia Colman e David Trellis vivem Susan Kreese em novas imagens de Landscaper. Landscaper, então, é a nova minissérie da HBO e tem novas imagens disponíveis para o público. Os cliques apresentam Olivia Colman e David Telvis como Susan e Chris Edward. Então, na trama inspirada em eventos reais, o casal britânico se torna foco de uma investigação criminal. Tudo começa quando dois cadáveres são descobertos no jardim de uma casa. Tem um teaser, né, que mostra ali os dois cadáveres sendo encontrados, e aí os dois acabam sendo foco dessa investigação, então eles têm que dar depoimentos e tudo mais. Tem momentos ali de briga e de amores entre os dois, né? O teaser começa com ela escrevendo uma carta falando sobre ele, né, e de como o amor, né, deve ser vivido e tudo mais. E em outro momento tem ela brigando com ele, falando, né, que você deveria, né, me proteger e você não fez isso, né. Então aí a gente vai ter que descobrir, será que, pelo menos eu não conheço essa história ainda, se eles são os dois mesmos, né, os dois assassinos ou não. Vamos descobrir aí durante a série. Vamos à próxima notícia. Próxima notícia, para quem gosta de música, a cinebiografia da Madonna deve começar a ser filmada em 2022. Então, a produtora Amy Pascal revelou no início dessa semana, durante uma entrevista ao podcast Lunch with Bruce, que as filmagens da cinebiografia da Madonna devem começar mesmo em 2022. Então, ela diz que Madonna e eu vamos começar a gravar no ano que vem, começando em Detroit e seus anos de formação, crescendo e chegando em Nova York até se tornar a Madonna, disse. Então, a Pascal, ela já trabalhou com artistas em outras produções cinebiográficas, né? Com uma equipe muito especial em 92. Fez elogios à rainha e afirmou que o material será uma oportunidade de conhecer um período histórico que, embora não exista mais, acabou determinando, né, e eternizando o que seria a Madonna, né? Bem interessante. Eu, particularmente, não conheço praticamente nada sobre a história da Madonna. Seria bem interessante conhecer um pouco mais. Então, estou ansioso para esse novo projeto. Próxima notícia. Bom, a próxima notícia é também para quem gosta de música, porém é um pouco triste, na verdade. A Celine Dion, para quem não sabe, ela faz residência em Vegas há muito tempo. Ela foi uma das pioneiras a irem para Vegas para fazer residência em cassino e acabou se tornando muito famosa por isso. Então, agora em novembro, como as coisas estão voltando lá fora e aqui também, ela ia voltar a uma turnê, né, então, de residência lá em Las Vegas. Porém, ela cancelou no início do mês passado essa residência, dizendo que estaria com problemas de saúde, que deveria cuidar da saúde, por isso atrasaria, né, essa volta. E agora saiu essa notícia de que alguém, né, um membro, parte da família dela ou conhecido, diz que ela não consegue mais sair da cama e nem andar, diz alguns familiares da Celine Dion após o adiamento dos shows, como eu contei. Então, como eu disse, ela disse que não ia voltar, né, por conta de problemas de saúde, mas agora a gente sabe que tudo indica que ela esteja com problemas de saúde sem conseguir sair da cama. Algumas fontes dizem que seriam espasmos musculares, o que na medicina, né, de forma geral, se chama distonia. E existem várias problemáticas, né, digamos assim, que podem desencadear essa distonia. Em cães, por exemplo, é muito comum a distonia quando se tem a cinomose, né, que seria essa doença que afeta muito fortemente os cães. E já na fase aguda da doença, você tem essa distonia. E esses movimentos involuntários, eles de contração, na verdade, são isso, né? Contração dos músculos, e podem causar dor, né? Movimentos distônicos fazem parte da doença de Parkinson, por exemplo, mas ela pode ser desde de algum problema que está causando isso, ou seja, alguma doença que está causando isso, até mesmo por questões de medicamento, uso prolongado de medicamento e tudo mais. Então não dá para saber qual a causa dela, né? No caso da Celine Dion. Acontece que eu fico muito chateado, porque eu sou muito fã da Celine Dion. Descobri ela muito recentemente, assim, na minha vida. E desde então eu sou muito fã. Então eu fico um pouco triste. Ela é muito jovem, gente. Ela só tem 58 anos. Ela está extremamente magra. Então ninguém sabe o que está acontecendo. Talvez seja depressão, né? Vale lembrar que ela perdeu o marido muito recentemente. Ela chegou a lançar um álbum que se chama Coragem, né, em inglês. Que fala um pouco sobre essa perda, como é que ela tá lidando, né? Na música, por exemplo, Coragem, ela fala, Courage, né? Ela fala como ainda vem de dias, né? Às vezes chega de um dia super cansado em casa, querendo conversar e tudo mais, com muita coisa pra falar, com muita coisa pra discutir, e acaba que ouve a voz dele ali falando no inconsciente dela. Então, isso afetou muito ela. Ela conheceu ele muito jovem, ele foi o primeiro homem da vida dela, eles se casaram, tiveram filhos, ele cuidava da carreira dela, então tudo isso afeta psicologicamente, querendo ou não, né, e emocionalmente. Então espero que ela fique bem. Vamos ao próximo quadro. Bom, esse é o quadro onde eu falo sobre algumas curiosidades do mundo dos animais. E hoje, de novo, eu vou falar sobre o coala. Já trouxe uma notícia antes falando que o coala, eles, né, dormem aí cerca de 20 horas por dia. E agora eu vou falar que as impressões digitais do coala são quase indistinguíveis das nossas digitais, dos seres humanos. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Bom, é muito comum a gente ouvir, né, dizer que os macacos são os nossos parentes vivos, né, mais próximos, que as semelhanças são muito grandes, né, que são quase difíceis de distinguir algumas coisas. Mas acontece que até os koalas têm algo muito em comum com a gente. Então o que acontece é que as digitais, as impressões digitais deles são extremamente semelhantes à nossa. Maciel Hennenberg, cientista forense e antropólogo biológico da Universidade de Adelaide, né, na Austrália, afirmou que as impressões dessas criaturas icônicas também podem ser facilmente confundidas com as nossas, as de pessoas, né? Parece que ninguém se preocupou em estudá-las em detalhes, embora seja extremamente impossível que impressões de koalas fossem encontradas em cena de um crime. A polícia deveria pelo menos, né, levar isso um pouco a cheque, né? Alguns chegaram ao ponto de dizer que mesmo depois de inspecioná-los de perto, ao microscópio, impressões humanas e de um koala, as gravuras de koalas, dizem eles, parecem ter evoluído independente e muito mais recentemente do que as dos primatas, já que seus parentes mais próximos, os cangurus, os wombats e outros, não têm. Então esse cientista aí, ele diz que os koalas, eles se alimentam subindo verticalmente nos galhos menores dos eucaliptos, estendendo a mão e segurando algumas folhas e trazendo-as para a boca. Portanto, a origem dos dermatoglifes, ou seja, as impressões digitais, é melhor explicado como adaptação biomecânica ao agarrar, que produz multidirecional influências mecânicas na pele. Então essas forças devem ser sentidas com precisão para um controle preciso dos movimentos e das pressões estáticas, né? E portanto requerem uma organização ordenada da superfície da pele. Então, teria essa função, né, de agarrar as coisas, de segurar as coisas, de entender as coisas, né, como no sentido do tato, mas ninguém sabe por que cada koala tem um tipo de impressão, assim como cada humano tem um tipo de impressão. Então, isso não é entendível, ninguém sabe o motivo. Vai saber, né, se no futuro eles evoluem, não sei. Nunca se sabe. Então, vamos ao próximo quadro. Música. Vamos a esse quadro de análise musical, onde eu analiso um videoclipe, uma música, né, um single, um álbum, enfim. Hoje a gente vai analisar Fugitivos, essa participação da Luísa Sonza, na verdade essa colaboração, né, entre a Luísa Sonza e o João. Essa música faz parte do álbum Doce, da Luísa Sonza. Então vamos à letra. Se não vão parar de falar, então vou dar motivo. Pé na estrada, desde nova, palco de batismo. Eu sou de fé em mim, dona de tudo que eu consigo. Mas por você, até me arrisco. Ei, eu sei dos caos da vida, eu cuido do nosso perigo. Sigo das costas para as suas mãos, digo no teu ouvido. A noite é longa para quem corre, mas sou teu alívio. Mestre de tudo, você comigo. Me toma como vinho, só mais um gole. Nossa cabeça vale ouro, mas não se esconde. No escuro eu te vejo, eu quero agora. Eu quero me arrepender, não preciso me reconhecer. Eu quero esquecer meu nome, virando o olho, só você pode. Eu quero me arrepender, não preciso me reconhecer. Eu quero esquecer meu nome, virando o olho, só você pode. Esse é o refrão, né? Por isso repete. Eu quero respirar de peito aberto, te invadir com a cabeça no teto, solar, me redimir. Eu exagerado e você meio Rita Lee. Te vejo lá fora, gritando eu te amo pra essa gente toda ouvir. Rindo alto, de braços abertos pra sentir, você todo exagerado e eu meio Rita Lee. É uma conversa entre os dois nessa parte, né? E aí o resto vai repetir e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Então vamos à letra. Bom, a letra seria ali uma espécie de crítica, né? Pelo menos eu vejo assim, né? De como todo mundo tá aí sempre ligando pra crítica, sempre ligando... pra criticar, na verdade, né, a Luísa Sonza e os cantores de forma geral. Hoje em dia é muito difícil ser você mesmo, né, porque todo mundo cobra que você tenha um posicionamento ou outro. Então, se você diz que não se posiciona dessa maneira, você é julgado. Então tem mais ou menos isso aí, né, vou botar o pé na estrada. Então é um meio biográfico, mas não, nem tanto, né. E aí ela fala aí, como se ela tivesse esse relacionamento com ele, né, de que ela quer enlouquecer, se arrepender, fazer de tudo com ele, né, que só ele pode. Aí ele diz que quer essa liberdade, né, ser livre e também poder viver esse relacionamento com ela. Então é uma música de relacionamento normal, mas eu encaro aí sim que tem uma pitada ali, nem que seja um pouquinho, né, de uma coisa biográfica, no sentido de poxa, né, já que vão falar mesmo, né, já que vão ficar se importando com a minha vida, eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sinto, o que eu devo fazer. Então eu achei isso muito interessante. Agora eu vou cantar o refrão, eu não posso botar a música aqui, então se você já conhece a música, você sabe como é. Se não, eu vou cantar aqui o refrão, e aí a gente vai analisar a parte musical da coisa, não somente a parte da letra, tá? Eu quero me arrepender, não preciso me reconhecer. Eu quero esquecer meu nome, virando o olho, só você pode. Bom, aí eu cantei a voz, né, do João e da Luísa Sonza, que seriam. E a dinâmica da música inteira, praticamente, é a Luísa Sonza cantar agudo e o João cantar mais grave. Ou seja, ela cantar na oitava de cima e ele na oitava de baixo. O que, que são oitavas, Samuel? Bom, o piano ele tem mais ou menos ali umas 7 oitavas. O que, que quer dizer oitava? Uma nota de dó ao outro dó dão 8 notas. Então isso quer dizer oitava. Então o piano ele tem de dó a dó 1 oitava, dó a dó 2 oitavas, até completar 7. Aqui a Luísa Sonza, ela canta na nota brasileira, porque existem outras notações, aliás, na notação americana, porque existe a notação brasileira, mas na notação americana a Luísa Sonza, ela canta um sol sustenido agudo, mais ou menos, o que é bem agudo já, pra ela nem tanto, mas é bem agudo, e o João, ele canta um dó 3, ou um sol 3, na verdade. Então ela fica na oitava de cima, que seria a 4, e ele na oitava de baixo. Provavelmente ela consegue até a oitava 5, não sei, mas a dinâmica da música então fica nisso. Claro que a gente tem aqui uma coisa que eu sempre falo que eu não gosto, que é rima, mas eu acho que nesse caso até funciona. Tem um outro momento aqui na música em que muda um pouquinho a dinâmica, fica um pouco mais falada do que cantada, tá? Vou dizer agora pra vocês onde é. Bom, seria nessa segunda parte da música, né, que começa com o João, que ele diz que eu quero respirar de peito aberto, a te invadir com a cabeça com a cabeça no teto solar, me redimir. É nessa parte que tem essa quebra. E depois já volta para a questão original. Eu gosto até do ritmo, gosto bastante da entonação, gosto dela estar, né, de cada um estar no seu lugar, digamos assim, né, no que cada um é bom. Características da voz da Luísa Sonza. Eu gosto bastante dela cantando agudo, eu acho que os agudos dela são bem claros, são bem bem brilhantes e, sem dúvidas nenhuma, são bem executados, né? Não, ela não tá se estrangulando, ela não tá se machucando, não é uma coisa ruim. Então eu gosto bastante dos agudos da Luísa Sonza, então ficou muito bom. Eu tenho uma música dela que eu adoro, que, se eu não me engano, se chama Olhos Castanhos, que tem tipo... Tudo que eu fizer tu merece. É muito bom, ela fica lá no agudo muitas vezes, eu gosto bastante. O João, eu adoro a voz dele. Ele tem como característica na voz essa soltura do ar, né? Então ele tem como característica um timbre um pouco mais soproso, né? Por exemplo, eu quero ser melhor, eu quero ser maior, ser, né? Tem esse essa soltura um pouco assim do timbre. O ar em excesso, ele pode prejudicar, né? Ele pode significar que o apoio intercostal, né? O apoio, né, no canto, ele não tá tão bem feito. O controle do ar não tá tão bem feito, então tá saindo mais ar do que deveria, né? Por exemplo, para fazer uma nota super aguda, eu preciso segurar o ar. Eu não posso soltar muito, senão vira falsete, né? Vira... Ah, eu quero... Ah! Então... o ar, em geral, pode ser prejudicial. Mas nesse caso, eu acho que não é, porque... Ouvindo, ele chega a fazer notas muito agudas lá na música Triste Pra Sempre, então eu não acredito que prejudique. Então, de forma geral, a música é legal, eu achei o clipe bem interessante, assim, tem muito a ver com a música. Eles dois meio Bonnie Clyde ali, fugindo, né, da polícia, eles se conhecem porque eles são fugitivos, pelo que parece, né? E aí volta com eles dois fugindo ali... em vários lugares, né, fazendo tatuagem, cantando meio num lugar meio cabaré, assim, né, eu gostei bastante, acho que tem tudo a ver com os dois, sabe, essa coisa meio solto, meio, né, alternativo mesmo, né, eu acho que eu posso dizer isso, então adorei, então se você gostou, me diz aí o que, que você achou dessa música, vamos ao próximo quadro. Chegamos à última parte do programa, onde eu conto uma história sobrenatural. Hoje a gente vai falar sobre o Castelinho do Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Ele foi idealizado em 1916 e é mais uma construção aí carioca que tem muita história para contar. O atraente prédio se tornou a moradia de Avelino Fernandes e a esposa dele, Dona Rosalina Feu Fernandes, e a filha, Maria de Lourdes Feu Fernandes. Então tudo indica que o casal Fernandes morreu em 1932, os dois atropelados em frente à residência. A Maria de Lourdes passou a ser criada por um tutor que roubou, né, e maltratou da criança, deixando ela presa na torre principal da construção. Bom, se não bastasse essa coisa macabra, né, tudo indica que Maria morreu, né, e claro, morreu, mas após a morte dela, ela teria, então, se tornado um espírito vingativo, e ela teria voltado, e é possível, sim, avistar junto às janelas ali, baças empoeiradas do castelinho, Maria entre as janelas. E aí, gente, será... Super triste, né, gente? Primeiro ficou órfã, aí o tutor que deveria cuidar, né, maltratou, roubou. Enfim, né, gente? Desde sempre o ser humano sendo o ser humano, né? Eu espero que não. Eu espero que ela tenha sido, assim, resgatada aí por um espírito de luz, por Deus, quem quer que vocês acreditem, que ela vá pro, né, tenha ido pro céu depois de sofrer tudo isso. E que o espírito dela não esteja aí, não. Aí derrubei um lápis aqui. Que o espírito dela não esteja, não, aí preso nesse castelo, porque ela não merece isso. Ela merece descanso, né? É isso, gente. Esse foi o Expresso Guarda-Chuva. Espero que você tenha gostado. Quem veio até aqui, muito obrigado. Me segue lá no Instagram, Expresso Guarda-Chuva. No meu pessoal, samuel.cunha.tenor. E volta, porque eu tô aqui toda sexta-feira, tá bom? Tchau.